Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança, Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. Meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Cativo por inteiro aos teus desejos, só sei dizer que tu és meu, todo meu, todo meu. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Estou aqui com puro nardo, teus pés eu lavo com minhas lágrimas. Estou aqui apaixonado e admirando teu amor. O meu querido vem saltando pelos montes, formoso, amável rei. Esse perfume só me lembra quem tu és, meu lírio bom, delírio em mim. A minha rosa de Saron, o desejado de todas as nações, o desejado de minha alma. Só sei dizer que tu és meu, todo meu. Oh, sou como um aguento derramado, adorador com puro nardo, cativo por inteiro aos teus desejos. Só sei dizer eu lavo com minhas lágrimas.
Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança, Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Thank you. Bom dia, meu amigo, minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre a sua casa, com a sua família. Que o Senhor te dê um final de semana abençoado. Aqui quem fala é o pastor Fabiano Ribeiro, da Assembleia de Deus Esperança, na Ponta do Farol, São Luís, Maranhão. É com alegria que eu cumprimento você e estamos aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Que alegria é nesta manhã podermos mais uma vez adorar a Deus, glorificar a Deus, estarmos juntos aqui para meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus é vida, a palavra de Deus traz libertação, a palavra de Deus é capaz de chegar até o fundo do coração do ser humano e ali produzir grandes transformações. Meu amigo, nesta manhã nós queremos juntos orar a Deus, orar. Pedir a Deus que venha nos abençoar, pedir a Deus que venha abençoar você, abençoar a sua casa, a sua família. E aqui, pelas ondas da FM Alvorada, nós queremos levar a você a palavra da salvação, a palavra do Senhor Jesus. Curve a sua cabeça aí onde você está e junto vamos orar a Deus para que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesta manhã. Ore comigo. Soberano e eterno Deus, nosso Pai que está no céu, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus eterno e soberano, a Ti, Senhor, seja a honra e a glória, o louvor e toda a adoração. Nós, nesta manhã, chegamos ao Senhor com o coração aberto, quebrantado e humildemente, ó Deus, nós viemos à Tua presença, primeiro para Te agradecer. Porque tu nos tem dado a vida, para te agradecer por nossas famílias, para te agradecer pelo trabalho que o Senhor tem nos dado, para te agradecer também, ó Deus, pelas lutas que passamos, porque sabemos que servem para nos aperfeiçoar, para edificar a nossa fé, nos ajudar a estar mais próximos do Senhor. Meu Deus, obrigado, obrigado por tudo isto. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido misericordioso conosco. A tua palavra nos revela que todos os dias o Senhor torna novas as tuas misericórdias para com aqueles que te temem, aqueles que buscam a tua presença, e pelas tuas misericórdias, Senhor, nós não somos consumidos. Meu Deus, nesta manhã, nós te suplicamos que o Senhor venha fazer a tua vontade em nossas vidas, que o Senhor nos ajude a estar submissos a ti em tudo o que fizermos, em toda a nossa maneira de pensar. E de falar e de agir, que façamos tudo pensando em glorificar o teu santo nome e adorar o Senhor. Ó Deus, visita agora cada um daqueles que neste momento nos ouvem. Senhor, visita esta mulher, este homem, que nesta manhã está nos acompanhando nesta oração, esta pessoa que está em casa, cuidando dos afazeres do dia, esta pessoa que está no carro, se deslocando, trabalhando. Senhor, estes que estão na escola ou nas academias, Senhor da glória. Olha para esta pessoa. Tu és misericordioso. Tu sabes o que cada um precisa. Visita agora com a tua bondade, trazendo, Senhor, alívio para os seus corações, alívio para a sua alma, trazendo renovo das forças, Senhor, pois tua palavra diz que quem espera no Senhor renova as suas forças, subirá com asas como águias, correrá e não se cansará, caminhará e não se fatigará, porque, Senhor, tu és aquele que nos renova. Renova meu ouvinte, esta pessoa que nesta manhã está passando por uma dificuldade, por um problema, Senhor, tu conheces, tu sabes, tu ouve a oração daqueles que te buscam, atende o clamor desta pessoa, atende, Senhor Deus, a sua súplica, trazendo à existência aquilo que ela tem suplicado ao Senhor. Se é alguma questão de saúde, meu Deus, olha agora para este doente, olha para aqueles que estão nos hospitais. Olha para aqueles que estão, Senhor, em suas casas prostrados. Senhor, para os que estão se submetendo a tratamentos de saúde, aos que estão, Senhor, com dores, aos que estão com desconforto. Visita agora. Tu és poderoso, ó Deus, para tratar, para curar, Senhor, aqueles que buscam ao Senhor. A tua palavra diz que tu és o Senhor que sara. A tua palavra diz, Senhor. Jesus, tu levou sobre ti as nossas dores, as nossas enfermidades, tu as levou sobre ti e pelas tuas pisaduras somos sarados. Então, estende agora a tua mão sobre esta pessoa, estende a tua mão, repreende a febre, repreende as dores, repreende, ó Deus, todo o problema de saúde e restaura, restaura pela tua misericórdia. Senhor, envia agora uma bênção que alcance esta pessoa. Toca agora no coração, nos pulmões, nos rins, Senhor, toca nas articulações, nos ossos, nas glândulas. Meu Deus, em nome de Jesus, libera agora uma bênção de cura para aqueles que creem no Senhor. Libera agora uma bênção de libertação para aqueles, Senhor, que precisam agora desta bênção, desta vitória. Visita também as doenças da mente. Senhor, repreende a ansiedade, repreende a depressão, repreende, Senhor Deus, tudo que vem trazendo perturbação a este homem, a esta mulher. Remove, Senhor, do coração toda mágoa. Todo ressentimento, toda amargura, todo sentimento de vingança, retira agora, porque a tua palavra diz que a vingança pertence ao Senhor, e nós somos ensinados a entregar nas tuas mãos as nossas causas, as nossas lutas, porque tu, Senhor, és quem opera a favor daqueles que te buscam. Pai Celestial, abençoa a família de cada um, os filhos. Abençoa o cônjuge, Senhor, abençoa o avô, a avó, o neto, abençoa o sobrinho, o tio, ajuda esta família, restaura esta família, traz a paz a esta família, Senhor dos exércitos, traz salvação a esta casa. É o que o nosso coração deseja, Senhor, que eu e a minha casa sirvamos ao Senhor. Repetindo as palavras de Josué, nós queremos buscar de ti, Senhor, a salvação da nossa família, daqueles que ainda precisam encontrar contigo e conhecer o teu amor. Ajuda a nossa família a se aproximar de ti. Ó Deus, liberta os que estão presos aos vícios. Liberta, Senhor, os que estão presos a práticas que não te agradam, que são contrárias à tua palavra. Ó Senhor, abre o coração, abre a mente, para que esta pessoa se aproxime de ti com temor, com tremor. Não nos deixa ficar endurecidos, meu Deus. Não nos deixa, Senhor, perseguir a tua causa, a tua palavra, o teu nome, como Saulo fez. Não permite, Senhor, que o nosso coração esteja preso a coisas desta vida, às riquezas materiais, aos prazeres deste mundo, mas que a nossa vida, Senhor, e o nosso coração estejam postos em ti. Tu, Senhor, és o único que pode agir, transformar, abençoar, socorrer. Visita, Senhor, os que estão passando por um problema financeiro, aqueles que não têm um trabalho por onde tirar seu sustento, aqueles que estão endividados, aqueles que estão, Senhor, com dificuldades de manter a sua casa, a sua família, de honrar os seus compromissos. Nós oramos para que a tua mão esteja estendida sobre estas pessoas, para que eles tenham, Senhor, um alento, um alívio. Envia uma provisão, envia, Senhor, um socorro neste momento. Senhor, eu peço a ti, em nome de Jesus, que neste momento visite esta pessoa. Restaura, Senhor. Restaura o que foi perdido. Traz de volta. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos. Nós te pedimos que o Senhor incline o nosso coração a buscar a tua face. Coloque em nós o desejo de orar. Coloque em nós o desejo de ler a tua palavra, a Bíblia Sagrada. Coloque em nós o desejo de estar na igreja, cultuando o teu nome. Pois ali na tua presença há uma fonte de alegria inesgotável. Tua palavra nos ensina que a alegria do Senhor é a nossa força. Tua palavra nos ensina que na tua presença há fartura de alegria, de tal modo que até a tristeza salta de alegria na tua presença. Esta alegria, esta paz que excede o entendimento que nós queremos viver, Senhor. Oh, meu Deus, nós juntos clamamos a ti, eu aqui deste lado e os outros do outro lado deste rádio, desta voz, estão a te clamar. Visita, socorre, liberta, ajuda, porque é em ti que nós esperamos e esperamos agradecidos, sabendo que tu és poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Como diz a tua palavra, recebe, ó Deus, esta oração, recebe a nossa gratidão e que o teu nome seja glorificado em todo o tempo, em nossas vidas e na vida do nosso ouvinte, para a glória do Senhor. Obrigado, Jesus. Fica conosco, nos traz a revelação da tua palavra e abençoa a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém e amém. Glorificado seja Deus. Vamos ouvir mais um louvor e em seguida nós estaremos trazendo aqui uma reflexão da palavra de Deus que vai abençoar a sua vida, vai abençoar o seu dia, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia com esperança, apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Tem sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. As mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar.
Apresentação, Pastor Fabiano, Assembleia de Deus Esperança.
Ponta do Farol, São Luís, Maranhão.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que hino bonito, que música maravilhosa. Que grande amor de Deus é este que nos alcança de maneira tão grande. Meu amigo, você que me ouve, minha amiga, você que me ouve, tenha certeza de uma coisa: Deus ama você. Foi por você que Jesus entregou sua própria vida. Ele diz na sua palavra que ninguém a tira dele, a vida dele, ninguém tirava dele. Ele mesmo a entregou voluntariamente por mim e por você. Que amor maravilhoso, que misericórdia grande, que bondade é a do Senhor para conosco. Porque ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isto é a prova do amor de Deus por nós. A Bíblia nos revela que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está no coração de Deus. Se você pensa que está sozinho, se você pensa que está desamparado, se você pensa que está vivendo um problema que ninguém pode lhe ajudar, tenha certeza que o Senhor Jesus ama você e está de braço estendido para te socorrer. Dê um passo em direção a Cristo. É o que está faltando para muitas pessoas se aproximarem do Senhor, porque Jesus já te chamou. Ele diz: Vinde a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. É o que Deus propõe a todo ser humano, que encontre nele a alegria, a paz que só ele pode dar. Você sabe o que o profeta Isaías escreveu no capítulo 26 do seu livro? Ele diz assim: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor, todos os seus santos, porque o Senhor é rocha eterna. Em Deus você tem a garantia de que a sua vida vai ser uma vida vitoriosa para a glória do Senhor. Mas eu quero nesta manhã trazer uma palavra de Deus para a sua meditação, para a sua reflexão, para que você passe este final de semana com esta palavra no coração e com o desejo de estar na presença de Deus. É importante que você encontre uma igreja próxima a você, visite a Assembleia de Deus aí na sua cidade, procure o pastor, procure saber quais são os horários dos cultos e se em algum momento você estiver em São Luís do Maranhão, venha nos visitar aqui na Assembleia de Deus Esperança, na Ponta do Farol. Temos cultos às terças-feiras, às quintas-feiras, a partir das 19h30. Temos o culto de domingo da Escola Dominical às 10 horas da manhã. E à noite, o grande culto de celebração ao Senhor, a partir das 18 horas. Os cultos são presenciais, mas se você não mora na cidade de São Luís, tem dificuldade de estar ali conosco, pode também assistir aos cultos que são transmitidos ao vivo. Você pode acessar a nossa página www.adesperanca.com.br. adesperanca.com.br. Ali tem toda a programação. Você poderá assistir aos vivos cultos, inclusive ouvir um dos programas de rádio que hoje são transmitidos. Se você desejar reouvir, né, rever uma mensagem, um conteúdo, uma música, estará ali naquele site. Você poderá consultar e divulgar para aqueles que precisam da palavra de Deus. Ali também você poderá ver as nossas programações e ser abençoado com estudos e com aplicativos da Bíblia e outros que vão edificar a tua fé e estar te dando maior conhecimento da palavra de Deus. É uma bênção. Nós disponibilizamos ali um aplicativo da Bíblia que vai te ajudar a conhecer as cidades bíblicas, há mapas disponíveis, há uma harpa cristã que você poderá utilizar para louvar a Deus. Então, tire um tempinho, visite e seja abençoado. Mas vamos lá. Você que está nos ouvindo aí no seu carro, você que está nos ouvindo na sua casa, você que está aí nos seus afazeres diários, eu quero trazer para você um texto sagrado muito conhecido e muito amado. Lucas, capítulo de número 19, é o registro único, exclusivo de um episódio que ocorreu na cidade de Jericó. Já falamos da cidade de Jericó em uma exposição anterior, recente. A cidade de Jericó era uma cidade que ficava numa área chamada Vale do Rio Jordão. Era uma cidade que ficava ao pé das montanhas da Judéia, onde ficava a cidade de Jerusalém. Na verdade, onde fica a cidade de Jerusalém? Jericó, para muitos, é considerada até a cidade mais antiga do mundo. A cidade que já foi derrubada e reconstruída diversas vezes. Escavações têm mostrado essa cidade com ruínas de séculos e séculos atrás. Uma cidade grande. Essa cidade, ela sempre foi uma cidade ali de importância para a região de Canaã. Era uma cidade próxima ao rio, uma cidade onde havia uma boa irrigação, plantações. Chegou até a ser conhecida como Cidade das Palmeiras, porque ali muitas plantações de palmeiras, de tâmaras. Talvez você já tenha experimentado uma tâmara. É aquele fruto extremamente doce, saboroso, produzido ali. Embora seja um fruto de longa produção, você planta uma tamareira para o seu neto comer os frutos, é o que dizem. E a cidade de Jericó era conhecida como Cidade das Palmeiras e ainda hoje tem grandes plantações de palmeiras, de tâmaras ali na região. E esta cidade sempre teve esta importância. Na época de Jesus, o grande rei Herodes, aquele responsável pela morte das criancinhas, você se lembra disso? Este homem era um homem que, segundo os historiadores, não era um bom homem, ele era muito maldoso, mas era um grande construtor. E ele negociou aquela cidade de Jericó com um chamado César Augusto, uma grande autoridade romana da época, o grande imperador. E ele compra aquela cidade do imperador, negociou com ele aquela cidade e a reformou. Então, ele construiu aquedutos, construiu uma fortaleza, construiu um palácio para ele mesmo, um palácio de inverno, construiu um hipódromo, aquele ambiente onde haviam atividades com cavalos, competições, corridas. Ele tornou aquela cidade de Jericó uma cidade dentro dos padrões romanos mais elevados. E ali alguém diz, era uma cidade balneário para ele. Ele estava ali naquela cidade quando precisava descansar, estar com a sua família. E aquela cidade, então, foi uma das grandes construções de Herodes. Embora alguém diga que também grandes tristezas ele viveu ali, traições e assassinatos na família, um dos filhos que se afogou numa das piscinas que havia ali. Aquela cidade, a parte que Herodes construiu, a Nova Jericó, tinha muitas piscinas nos seus palácios. E ali aquele homem vivia daquela forma, diferenciando a cidade de Jericó de maneira tão grande. Também Jericó era importante porque era uma rota comercial. Pense que as pessoas que vinham daquela região, que preferiam viajar junto ao rio, nas cidades que estavam ali distribuídas no caminho junto ao rio, preferiam viajar por ali do que por sobre as montanhas da Judéia e a região da Galileia também tinha algumas áreas elevadas. E imagine que as pessoas preferiam descer ao Vale do Jordão e seguir entre as cidades principais através do Vale do Jordão. Para ir a Jerusalém, um dos principais caminhos era a cidade de Jericó. As pessoas tinham que passar por Jericó, subir as montanhas para chegar a Jerusalém. Este era um caminho muito importante da rota de todos os viajantes e era uma importantíssima rota comercial, de maneira que a cidade de Jericó se tornou um ponto alfandegário, se tornou um ponto de controle, uma espécie de posto da Receita Federal. E ali naquela cidade se acumularam algumas pessoas que trabalhavam para os romanos, alguns inclusive judeus. Esses judeus que trabalhavam para os romanos na cidade de Jericó, neste posto comercial, que faziam a coleta dos impostos daqueles que comercializavam naquela região, daqueles que passavam naquela região, aqueles homens eram conhecidos como publicanos. Este é o termo que é usado para descrevê-los. Publicanos eram considerados homens pecadores. Os judeus consideravam esses homens como homens desonestos. Muitos deles, de fato, ao cobrar os impostos, ao recolher as receitas ordenadas pelo governo romano que dominava toda aquela região, aquela região fez parte do Império Romano. Então, os impostos recolhidos, os valores recolhidos, muitas vezes estavam além daquilo que de fato deveriam ser recolhidos por ordem humana. Muitos daqueles cobradores de impostos enriqueceram, muitos desviavam dinheiro, muitos cobravam das pessoas além do que deviam e prejudicavam as pessoas, enganavam pessoas. Este era o cenário que se colocava ali diante daqueles homens responsáveis por esta atividade. Então, os judeus, o judeu comum, o homem da época, não via com bons olhos o publicano, o cobrador de impostos. Ele era alguém que o judeu desprezava por dois grandes motivos. O primeiro deles é porque, embora judeus, a maioria, trabalhavam para o inimigo romano. Então, isso já os fazia menos queridos, eles eram rejeitados da vida cotidiana normal pela ocupação que tinham, pela decisão de trabalhar, de prestar serviço para o governo romano, considerado então um opressor, um dominador, que, segundo a visão daqueles que eram conquistados, a visão dos judeus, da época. Então, isso era o cenário. Jericó tinha muitos publicanos por causa da importância e do tamanho da cidade. E ocorreu de Jesus entrar em Jericó. Ele tinha saído da antiga Jericó, se dirigiu para a Jericó Nova de Herodes. E lembre que Jesus, no caminho, curou um cego de nascença, um cego que estava ali no caminho. Jesus o curou. E Jesus seguia para Jerusalém, já era o momento dele ir para ser sacrificado. E ali no caminho, Jesus estava andando com a multidão e atravessava a cidade de Jericó em direção à saída para Jerusalém. Mas um dos homens que estava ali, que era não só publicano, mas ele era chefe de todo o grupo de publicanos que operavam na cidade de Jericó. Aquele homem se chamava Zaqueu. Ele tinha a desvantagem de ser muito baixinho. Ele não cresceu o suficiente. Ele era um homem de baixa estatura. E ele era profundamente curioso para conhecer Jesus. Ele desejava profundamente conhecer Jesus. Ele já tinha ouvido falar de Jesus. Ele já tinha ouvido falar dos milagres de Jesus. Talvez ele tenha ouvido os gritos da multidão que vinha com Jesus celebrando a cura do cego. Ou quem sabe ele tenha ouvido falar dos grandes milagres que Jesus fez ao longo da sua caminhada e como as palavras de Jesus eram importantes para o coração humano. E ele tinha um desejo de conhecer o Senhor. Mas aquela ocasião não lhe favoreceu. Porque a multidão que estava ao redor de Jesus era enorme. E ele, por ser muito baixo, não conseguia sequer olhar o lugar exato onde Jesus estava. Ele não conseguia se aproximar. Pense que a multidão parece que sempre foi a representação das barreiras que se põem entre nós e Deus. Parece que toda a história que nós lemos aqui na Bíblia com multidões. Ela representa um povo muito carente, um povo muito sofrido, um povo cheio de problemas, um povo com situações das mais diversas. Haviam cegos, haviam paralíticos, haviam endemoniados, haviam fracassados, haviam pessoas sofridas de toda maneira, estavam no meio da multidão buscando encontrar do Senhor Jesus uma resposta. E houve ocasiões em que Jesus passou a tarde inteira curando a multidão, libertando os oprimidos, mudando as circunstâncias da vida. Mas a multidão, em muitas ocasiões, ela representava um problema, uma barreira para que a pessoa não se aproximasse de Cristo. Eu gosto de pensar que eu também sou parte da multidão, também sou necessitado, também tenho problemas, também tenho doenças, também tenho um sofrimento que precisa ser tratado. E eu preciso chegar até Jesus. Nós precisamos chegar até Jesus. Você precisa chegar até Jesus. Zaqueu, o coração ardia, ele estava muito curioso. Ele queria conhecer Jesus. E aí a estratégia de Zaqueu, que deve ser a nossa, é de não nos intimidarmos diante das dificuldades para nos aproximar de Cristo. Às vezes as pessoas colocam dificuldade para estar na casa do Senhor, na igreja do Senhor. As pessoas se deixam tomar pelo cansaço, às vezes pelas decepções. Às vezes você colocava tanta expectativa num homem, num líder religioso que você admirava, alguém que você achava que era a figura mais importante dentro da imagem do religioso que você tinha, e de repente aquela pessoa, você tem uma notícia ruim sobre ela, uma decepção sobre ela, e aquilo te afasta de Deus. Pare e pense o que Jesus fez de ruim para você ficar longe dele. O que Jesus te fez para que tu esteja afastado dele? Eu tenho certeza que ele não te fez nada. Homens falham, instituições são limitadas, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Jesus nunca nos decepciona. Jesus nunca nos desampara. Jesus nunca deixa de estender a sua mão. O que muitos fazem é não reconhecer a mão do Senhor estendida, é não responder a Ele, é não reagir a Ele. A Bíblia diz para nós: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Antes, tenha conhecimento do que Jesus fala lá em Apocalipse. Ele diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus está batendo a porta do teu coração todos os dias, te dando a oportunidade de se aproximar dele. Se você abrir o coração, se você tirar a dureza do coração, se você deixar de lado as decepções com os homens, você vai poder se chegar a Cristo. Não deixe nada ser como a multidão que te impede, que te atrapalha. Não deixe que hajam barreiras que te impeçam de ir até Jesus. Porque quando essas barreiras surgem, você tem que ter a atitude de Zaqueu. Veja o que Zaqueu fez. Por ser de baixa estatura, no versículo 3 de Lucas 19, por ser de baixa estatura, diz assim, que ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Veja que estratégia interessante de Zaqueu. Ele era um homem importante. Zaqueu não era qualquer um. Ele era o chefe dos cobradores de impostos, o chefe dos publicanos. Era alguém que, dentro da hierarquia romana, tinha o seu valor, a sua importância. Mas veja o que Zaqueu viveu. Ele, apesar da sua posição, apesar da sua situação de chefe, sua posição social diferenciada, importante, ele não levou isto em consideração. Ele olhou a jornada da multidão e para onde Jesus estava indo. Ele corre na frente e ele sobe numa árvore. Zaqueu sobe numa árvore para poder olhar Jesus. Veja que coisa interessante, como o coração de Zaqueu tinha sede de Cristo. E ele deixou de lado a sua posição social, a sua condição de riqueza, e diante de todos, em meio à multidão, ele sobe naquela árvore para olhar Jesus. E talvez ele tenha feito isso pensando que Jesus sequer perceberia a presença de Zaqueu. Mas uma coisa que você aprende lendo a Bíblia é que quando o homem se volta para conhecer a Deus, ele nunca passa desapercebido. Deus tem os seus olhos voltados para aqueles que o buscam, para aqueles que o temem. E com certeza, embora Zaqueu não esperasse, mas a sua fé e a sua sede de Deus foi o fator responsável ali por aquela experiência que ele viveu, tão interessante na presença do Senhor. Imagine a cena, imagine se fosse você. Você que vive uma boa vida, você que tem um cargo político, você que tem uma profissão que remunera bem, você que é um empresário de sucesso, você pode ter todas as coisas e todas as boas condições materiais. Mas como está a sua alma? Como está o seu coração? Certa vez Jesus contou uma parábola de um homem que plantou muito nas suas terras e a colheita foi abundante, foi uma colheita extraordinária. Ele olha para os seus galpões e diz assim: esses galpões não dão conta de guardar tudo que colhi. Vou fazer o seguinte: vou derrubar tudo, vou construir galpões maiores, vou guardar tudo o que eu coletei e vou viver disso. Vou me regalar, vou festejar, vou viajar, vou curtir. Estou usando as minhas palavras para lhe trazer, né, a esta parábola de Jesus. E Jesus conta que, enquanto aquele homem fazia isto e procurava apenas regalar a sua alma, satisfazer seus prazeres, seus desejos, naquela noite que ele estava vivendo, todo aquele prazer que ele tinha obtido, toda aquela riqueza, ele ouve uma voz que falou ao seu ouvido e dizia assim: louco, louco, esta noite irão pedir tua alma. E o que tu tem preparado? Vai ficar para quem? Aquela voz atingiu o coração daquele homem para fazê-lo refletir. E o coração? E a alma? Como vai ser a alma? Você tem muito dinheiro. Você se confia na conta bancária, na empresa que produz. Para você não há dificuldade financeira. Talvez você seja alguém assim. Você tem um cargo importante, é uma pessoa diferenciada. Muitas vezes você traz consigo o orgulho de ocupar uma função dentro da magistratura, dentro da medicina, dentro da política. Você é um político de sucesso, um empresário de sucesso. Muitas vezes você passa a vida confiando nessa boa condição dos pais, uma boa condição das amizades que você tem. Mas a grande pergunta é: e a alma? E a alma? Zaqueu tinha tudo, Zaqueu era um homem rico, mas e a alma? Então Zaqueu, subindo naquela árvore, esperava que Jesus passasse. Jesus propositalmente foi para baixo daquela árvore. E quando ele estava passando, talvez Zaqueu, pensando que ninguém ia percebê-lo ali, de repente Jesus para exatamente embaixo de onde Zaqueu estava. Olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém almoçar com você. Hoje eu vou pousar na tua casa. Oh, irmãos, acho que Zaqueu desceu com tanta pressa. No versículo 6, diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ele não esperava. Eu quero dizer a você que você pode estar vivendo a sua luta, a sua dor, mas se o seu coração desejar o Senhor, ele se chegará até você, ele te surpreenderá com a sua presença. E é o que nós precisamos, a presença de Deus, para resolver a nossa vida, para estar conosco. Foi isso que aconteceu. Jesus foi para a casa de Zaqueu, Zaqueu reuniu seus amigos, eles estavam todos à mesa, conversando, ouvindo as palavras do Senhor. E de repente, Zaqueu se levanta no meio de todos, com o coração cheio de fé. Aquela palavra, a presença de Jesus o havia convertido. Ele levanta no meio de todos e diz o seguinte: Senhor, vou dar da metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir quatro vezes mais. Aí Jesus olha para aquele homem baixinho, de pé, no meio dos outros, em meio a tantas autoridades ali conhecidos, outros publicanos, fariseus, outras autoridades da cidade, todos ali à mesa, e aquele homem levanta e coloca, expressa de maneira clara a sua fé. Quando você realmente crê em Jesus, você tem prazer em expressar a sua fé. E aí Jesus então no versículo 9, revela uma grande realidade que passou a existir na vida de Zaqueu. Ele diz diante de todos: hoje veio salvação nesta casa, pois também este aí é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu, por tantos anos, viveu na corrupção, viveu no engano, viveu buscando o seu prazer próprio, parece que não se importava com as pessoas. Mas quando Jesus chega na nossa vida, tudo muda. Quando Jesus chega na nossa vida, as coisas se tornam diferentes. Jesus quer entrar na tua vida também. Jesus quer tocar no teu coração também. Jesus quer te dar a experiência de viver aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz diferença. Para Zaqueu, toda a sua fortuna agora já não valia mais, já não era mais a prioridade, já não era mais o que ele tinha de mais importante. Havia um novo tesouro que estava diante de Zaqueu e era isso que agora ele queria viver plenamente. Então ele disse: Senhor, eu quero ajudar os pobres com a metade do que eu tenho, eu vou restituir os que eu defraudei, eu vou, em outras palavras, daqui eu dizia, eu quero agora ter a minha vida transformada. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se faz novo. Você passa a viver a nova vida que Deus tem para você, abandonando os seus pecados, se arrependendo do que fez de errado e se aproximando de Cristo, porque Ele é o que tem bênção para a vida daquele que nele espera. Portanto, meu amigo, aprenda a lição de Zaqueu. Não deixe nada te impedir de ir a Cristo. Não deixe as coisas desta vida segurarem o teu coração, mas dá importância para o valor que a tua alma tem diante de Deus e procura estar na presença do Senhor. Te arrepende dos teus pecados, te aproxima de Jesus. Diz a ele: Jesus, eu quero te receber na minha casa, no meu coração, como Zaqueu fez. Eu quero te receber como meu Senhor e Salvador, porque Zaqueu o recebeu. E Jesus disse: hoje veio salvação nesta casa. É o que eu e você precisamos, da salvação de Deus em nossa vida. Portanto, guarde esta palavra com você. Medite nela, reflita. Lucas capítulo 19, versículos 1 a 10. O Filho do Homem, Jesus de Nazaré, veio buscar e salvar o perdido, veio buscar e salvar eu e você, que tanto precisamos dele. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te dê um final de semana vitorioso, abençoado, cheio de alegria, de paz, na presença do Senhor. Reserve um tempo para estar na igreja, para buscar a Deus. Você não vai se arrepender. Quero orar com você para encerrarmos este momento de reflexão. E, se Deus nos permitir, ao longo da próxima semana estaremos aqui, segunda-feira, com a doutora Lisiane, terça, comigo. E assim nós vamos juntos na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, todos os dias, tirando este momento para ouvir e aprender a palavra do Senhor. Agora ore aí, vamos orar ao Senhor mais uma vez. E se você ouviu esta palavra e creu no coração que Jesus ama você e é o teu Salvador, eu quero te convidar a entregar a tua vida a Ele, a dizer a Ele agora: Senhor, eu compreendi a tua palavra, a importância da tua salvação e quero entregar o meu coração a ti. Vamos orar juntos, em nome de Jesus. Amado Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador das nossas vidas. A ti, Jesus de Nazaré, nós adoramos, nós louvamos, nós cultuamos só a ti, porque só há um mediador entre Deus e os homens, e és tu, Senhor. E é nesta manhã que nós nos inclinamos aqui para orar ao Senhor. Senhor, aqueles que nos ouviram e que neste momento estão dizendo sim para ti, aqueles que estão dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero te aceitar como meu Salvador. Visita esta pessoa agora, perdoa os pecados, liberta, Senhor, e dá vitória e salvação a cada um. Eu entrego em tuas mãos, peço ao Senhor uma semana, um final de semana abençoado para todos. Seja sobre nós a tua graça, o teu amor. É o que nós te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja com você, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe.
ZYN 501, canal 224, classe.